você tivesse com a vontade que eu estou, você ia me ajudar muito. Amém? Amém. Mas às vezes a gente não está, a gente não tem aquele, falta aquele, né, aquele tchan, aquele entendimento, a importância que tem isso, de que Deus não saia do meio da gente, né? A importância que tem de que Deus não tenha necessidade de ir buscar outro. Senhor, olha eu aqui. O senhor não precisa de ir buscar o outro. O senhor não precisa de ir atrás de outra pessoa. Olha eu aqui. Amém? Amém, gente? Ou não? Não é pra ele, não, Rutinha? Rutinha parece que não estava olhando assim para o lado, não. Eu não. Não me põe nesse rolo, não. Mas não? Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. É preciso que a gente entenda isso, né? Veja que como é que foi lá no a dificuldade que Deus teve para achar um povo que realmente correspondesse, né? Não houve quem correspondesse. Ele mesmo, Deus, ele veio e ele correspondeu. Reprovou os fariseus, escribas, os fariseus, as pessoas que não estavam ali entendendo o que ele queria. E aí ele chamou algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foi Mateus, lá um publicano. Publicano, não queria nada com Deus. Publicano não tinha compromisso nenhum com Deus. Publicano, o que é publicano? Um homem público, que não tinha nada com Deus. Se fosse colocar ali o sacerdote e Mateus, tinha uma diferença enorme, sacerdote e Mateus. O que Deus fez? Deus encostou o sacerdote e escolheu Mateus. Amém? Ele encostou o escriba. O escriba? Quem era o escriba? Hã? Era a pessoa que conhecia tudo da lei, sabia tudo da lei. Ele encostou o escriba, chamou Pedro, pescador, que não sabia nem escrever, nem ler, nem nada. Eu acredito que ele... Ele chamou Pedro. Né? Então, o que Deus provou com isso? Provou com isso que ele queria realmente as pessoas. É como se fosse assim, algo virgem. Algo novo para ser ensinado. Se vocês não entenderam o que eu quero, eu vou chamar as pessoas que vão entender o que eu quero. E a mesma coisa acontece aqui, hoje, nos nossos dias, a mesma coisa. Mesma coisa. Então você vai entender isso, senhor. O senhor não precisa ir procurar gente lá, não sei aonde, não. Eu estou aqui, olha aqui, eu estou aqui, suplicando o Senhor, amém? Que o seu tabernáculo, que a casa de Deus, que o lugar onde o Senhor vai ser aqui, eu não vou deixar o Senhor embora, não. Eu não vou deixar o Senhor passar de mim, não. Amém? Eu não vou deixar passar essa oportunidade, não. Vai ser aqui, ó, nego bom, amém? Sadio. Ainda tem muito para dar. Eu ainda tenho muito para dar para Deus. Tem algumas coisinhas rateando, mas ainda tem muito para dar para Deus. E eu quero dar. Amém? É isso que eu fico esperando de você. Isso vai te ajudar. Muito, mas muito mesmo. Melhorar, você vai melhorar 100% em tudo que você pensar. Vai melhorar 100%. Depende é disso. Eu quero que você entender que é você que Deus quer. É você. Pode ter certeza que é. Amém? E se ele insistir muito com você e você não quiser, ele vai tentar outras pessoas. Ele vai insistir muito com a gente, né? Depois ele vai semear em outro lugar. Vai ou não vai? Ele vai jogar semente em outro lugar. E vai deixar você. Ele vai deixar os escribas, e deixou os escribas e os fariseus, e foi buscar em outro lugar. Concorda? Foi ou não foi, Gotário? Porque o que ele queria, encontrou ali no escriba. Ele não encontrou. O que ele queria mesmo, ele não encontrou. Não. Ele encontrou aonde? Encontrou em Pedro. Encontrou em Mateus. Ninguém esperava que ele encontrasse em Mateus o que ele encontrou em Mateus. Mateus era um coletor, cobrador de impostos, trabalhava lá numa coletoria, ele era um chefão lá. Outra coisa, o centurião, ele não encontrou nos escribas, nos fariseus, o que ele encontrou no centurião. Ele falou, não vi fé igual nesse homem, não. O centurião falou, é aqui, agora, né? Eu não vou deixar o senhor passar. Amém? Presta atenção, gente. Vamos acordar. Pessoal, vamos acordar. Vamos acordar. Ou você, se você quiser Deus, você tem que chegar na frente. Se você quiser Deus, você tem que chegar na frente. Pegar a melhor posição para você. Você quer Deus e Deus está acabando. A Bíblia diz que enquanto a gente pode, enquanto tem tempo, enquanto pode achar. Eu imagino o seguinte, que vai chegar um ponto que vai ficar muito difícil a gente encontrar Deus. Porque é uma coisa que está acabando. Deus fala, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos buscar Deus enquanto se pode achar. De repente as trevas tomam conta da terra, de repente as coisas acontecem. E, gente, e não fica, Deus fica fácil assim, igual a gente fica com essa moleza que às vezes a gente tem, não acha mais Deus, não. Lá fala com toda a sua força. Com todo o seu entendimento, com toda a vontade, com moleza. A gente não vai, não sei se vocês entendem. Putinha? Não, Danilo? Quem quer água limpa, chega na frente. Tem um versículo das escrituras que eu acho muito interessante, lá em Ezequiel, se não me engano, fala assim, não vos basta beber a água, a vez de pisá-la com os vossos pés? O que significa isso? Não vos basta comer o pasto, a vez de pisá-lo com vossos pés. Então, acontece, lá está, é profetizado isso. A água está passando aqui. A água está passando aqui. Então nós vamos, eu chego na beira do rio, eu chego na beira do rio, e ajoelho ali na beira do rio, põe só a boca para me beber o quê? na beira do córrego, água limpinha, né? Passando assim, água limpinha. Então eu chego ali, eu ajoelho ali e põe a mão para trás, né? Se tiver uma pedra, um guarda me botar o meu dedo, né? Porque a gente já está velho, não. Mas vocês tão novos, bebe até em pé. Bebe até em pé. Não precisa pisar. Entrar lá no meio para beber água, porque você vai pisar. Você vai sujar a água. Para um bom entendedor, um pingo é letra. E você pisa. Então tem muita gente, às vezes, pisando a água. Fazendo pouco caso. Desprezando. Pisando. E aí a gente é obrigado a... Aí vem muitos. E sai o pasto, né, o pasto verdinho. Aí o sujeito tem punhado de capim pelo comer aqui. Aqui, né, come o que está aqui, depois você come o que está lá. Não. Sai pisando e vai comer lá no meio. Aí quem vem atrás é obrigado a comer o capim pisado. Amém? O que significa isso? Hein? O que significa isso? Que a gente, as pequenas coisas, nós não estamos fazendo. E estamos querendo comer o capim que está lá no meio do pasto. E o capim que a gente tinha que comer aqui, a gente ainda não comeu. A gente ainda não comeu, nós estamos... Eu não sei, eu não estou criticando vocês não, amém, gente? Eu faço o papel aqui de comentar o que Deus fala. Se nós não conseguirmos, pelo menos, as mínimas coisas, como é que nós vamos conseguir as grandes? As mínimas seria o quê? Para mim não falar, porque eu falo, eu não presto. Mas as mínimas coisas seria o quê? Vamos ver se vocês me ajudam. Porque se eu for falar, eu vou falar. Pode falar, vocês podem falar, né? Que não é vocês que estão aqui. Pode falar. As mínimas seria o quê? As mínimas seria o quê? Fala uma, Godoy, uma. As mínimas coisas. Quer dizer, nós estamos querendo grandes coisas. Além das mangueiras, nós estamos querendo colocar a mão no enfermo, o enfermo quer curar. Nós queremos, né, que o nosso lenço, que a nossa sombra, nós estamos querendo que Deus opere maravilhas, que as pessoas recebam dons, falem verdadeiramente em línguas, haja quem interprete, etc, etc. Nós estamos querendo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Abençoado a gente, né? Abençoado as nossas coisas, nosso trabalho, tal, etc. Saúde, cura, libertação, muita coisa boa. Eu também quero coisa boa. Mas vamos ver. E as mínimas coisas? Fala uma, Godoy, uma. Uma mínima coisa que a gente... Chegar na hora, o Júnior está ali. Uma. É. Falou quanto, Júnior? Fala uma, Godoy. Uma. Não é verdade? Uma coisa. Então, uma coisa. Duas. Três. Quatro. Cinco. Como foi falado ontem? O que foi falado ontem? Hã? Não sei se foi falado ontem.
Que dia que foi falado? Quarta? O que foi falado quarta? Hã? É.
Deus precisa, pelo menos, entender que você quer Deus. Deus precisa, pelo menos, entender. Ele precisa, ele vê. Não adianta, você não vai enganá-lo. Você não vai ludibriá-lo. Ele sabe, ele conhece, ele sabe se você realmente o quer. Vamos falar disso, quando? Que dia? Ontem? Então falei que tinha falado ontem. Deus precisa saber, ele vê a gente, ele sabe. Esse aqui me quer. Esse aqui não me quer. Bem me quer, mal me quer, bem me quer. Né? Esse aqui me quer, esse... Então quando Jesus, o meu escolhido, por que que ele escolheu Jesus? Por que que ele realmente investiu em Jesus? Porque Jesus, ele viu e falou, olha, eis o meu filho amado, em quem? Amém? Mas Jesus correu na frente. Jesus, ele se esforçou. E o reino de Deus é alcançado, vai ser alcançado, por quem corre, por quem chega na frente. Quem corre, bebe água limpa. Quem chega na frente. Amém? Quem chega na frente, quem vai esforçar e não... Eu sei o que eu quero Deus. Eu quero Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, bom dia para vocês, né? Todo mundo feliz com a carreira, animado. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 15. Salmo 15. Amém, né, gente? Amém. Não tem negócio de ficar triste, não, ué. Aí vocês poderiam falar, mas quem falou para o senhor que nós estamos tristes? Nós não estamos tristes, nós estamos satisfeitos. Vem todo mundo animado, com a Bíblia no colo, com o lápis de, né, para marcar. O que mais? Prestando atenção como se fosse um encontro. Se for preciso, a gente arruma até um almoço para animar. Salmo 15, né? Lê, por favor, tia. Fia. Não é tia, não, fia.
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
Presta atenção. Vamos ver.
Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Amém. Vamos repetir? Vamos repetir?
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
Pronto. Então, a gente já sabe. E nós vamos correr atrás disso aqui. Nós vamos correr. Por que nós vamos correr atrás disso aqui, Adriano? Tá. Senhor, quem habitará? Por enquanto aqui, Davi, né? Por enquanto, Davi não sabia. Ainda ele não tinha entendimento suficiente. Já Deus não havia permitido a revelação de que a casa de Deus fosse nós. Mas ele imaginou aqui o seguinte: a casa de Deus, vai existir a casa de Deus. E foi construída a casa de Deus, não por ele, mas por Salomão depois. E foi, aí ele já pensou, ele já começou a pensar: Senhor, quem vai morar na sua casa? Quem vai fazer parte da sua casa? Da minha casa tem eu, meus filhos, a minha casa, eu, meus servos, eu luto, eu pelejo, etc. Eu não vou admitir na minha casa gente assim, nem gente assim. Olha, eu não vou permitir na minha casa bagunça, eu não vou permitir na minha casa malandragem. Aí ele pensou: e na sua casa, Senhor? E na casa do Senhor, como é que vai ser? Porque ele já estava em mente, já tinha em mente construir a casa de Deus. E ele sabia que Deus ia construir a casa. E aí ele começou então a preocupar: quem vai ficar? Quem vai fazer parte da casa de Deus? É assim, presta atenção, né? Todo mundo já acordou? É assim: quem vai fazer parte dessa igreja? Nós não queremos o quê? Nós não queremos malandro, nós não queremos aproveitadores, nós não queremos gente preguiçosa, nós não queremos. Então nós imaginamos uma igreja, um povo irrepreensível, nós imaginamos um povo assim. Eu não quero. A gente pensa, quando você imagina uma igreja, um povo, não é assim, Marquinhos? E a gente pensa assim: aproveitadores? Não. Preguiçosos? Mentirosos? Não, nós não queremos em nosso meio gente desse tipo. Nós queremos que nós imaginamos um povo, mas nós queremos um povo assim. Se for mulher, vai ter que ser assim, assim, assado. Se for homem, vai ter que ser assim, assim, assado. Aí você imagina, não, mentiroso, aproveitador, né? Que mais? Preguiçoso, desonesto. Não, nós não queremos esse povo. Aí você pensa: Senhor, então quem é que vai fazer parte da sua casa? Quem vai ser o povo? Aí você pensa, né? A casa de Deus, ela é constituída disso, 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 daquilo. Nós vamos precisar de gente, de menino. Nós vamos precisar de criança. Nós vamos precisar de jovens. Nós vamos precisar de velhos. Como é que serão os velhos? Como serão as mães? Como serão os jovens? Como serão os rapazes? A casa de Deus. Senhor, como é que a sua casa vai ser? Davi começou a pensar assim. Amém? Né? E ele então imaginou ali o Espírito Santo, através dele, falando: a casa de Deus vai ser assim, olha. Ela vai ser constituída de assim, de: Senhor, quem habitará? Quem vai ser? Quem vai morar? Então ele começou. Aquele, o Espírito Santo falando. Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. Mentiroso? Safado? Vagabundo? Preguiçoso? Amém? Aproveitador? Homem de duas palavras, homem que engana, ele já arrancou fora, ele já tirou fora. Que você não pode confiar, que você não pode acreditar, que você não, sabe, que precisa estar vigiando. Ele já tirou fora. Não, esse não. E do coração, aquele que anda irrepreensivelmente pratica justiça. Então, é isso que nós estamos. É isso que a igreja pensa também. Então, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte desse povo aqui, da casa de Deus. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. O Ramiro, interessante o seguinte, como falou, agora mesmo, o teu tabernáculo seja aqui, Senhor, olha, o seu tabernáculo seja aqui, não precisa, ninguém vai poder me julgar, ninguém vai poder, é o Senhor mesmo que vai me julgar, é eu mesmo que tenho que responder perante o Senhor, se eu sou ou eu não sou isso, eu mesmo vou responder perante Deus. Se eu sou ou eu não sou isso que está escrito aí. E se eu quero fazer parte, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou me esforçar. Amém? Eu vou chegar na frente, eu quero beber água limpa, eu vou dar ouvido ao Espírito, eu vou dar ouvido a Deus, porque é Deus que vai me colocar na sua casa. Amém? É Deus que vai me aprovar. É Deus que vai dizer, olha, você, como ele escolheu Jesus. Ele escolheu Jesus, dentre todas as pessoas, ele escolheu Jesus. E Jesus escolheu Pedro. E Pedro escolheu outros. Então ele disse, né, todo aquele que recebe aquele que eu enviar. Então ele mandou, e aquele outro mandou o outro, e assim foi indo. E nós somos por acaso diferentes? Não somos. Você mesmo vai prestar conta, você mesmo está prestando conta a Deus. E graças a Deus por isso. Nós temos uma igreja abençoada, nós temos uma igreja boa. Nós temos. Agora, não poderia ser diferente. Tem defeitos? Quem acha que tem defeito? Tem defeito?
Não sei.
Tem defeitos? Tem, filho? Hã? Muito pouco.
Muito.
Amém? Tem defeitos?
Muitos.
E aí, nós entregamos o ponto, os pontos? Nós largamos de mão? Não. Por que nós não podemos largar de mão? Né? Por que você não pode largar de mão? Enquanto tiver um querendo, se esforçando, pelejando, por causa desse um, por causa desse um. Né? Senhor, a gente olha assim e fala, a gente olha e começa, a gente olha e começa, vamos fazer isso? A gente olha e começa assim, né? Rocine, ah não, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem esse defeito, tem esse defeito, tem esse defeito. Bibi. Não, Bibi tem esse, tem esse, tem esse defeito. E o Ramiro? Tem esse, esse, esse defeito. E o Godói, e assim por diante. Aí quando o anjo chegou e perguntou para Abraão, né? Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir. Por quê? Porque lá em Sodoma, olha, não tem. Abraão tem. É como se Deus chegasse para mim e dissesse assim, olha, ó, vou passar a régua. Porque não tem. Eu falo, não, senhor, o senhor está enganado. O senhor está enganado. Tem, senhor enganou dessa vez, o senhor nunca enganou, mas dessa vez o senhor vai enganar. Porque tem, senhor, olhando assim, pelo menos 50, tem. E aí Abraão foi, olhou, não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, não tinha 20. Mas ali deixa uma lição importante para nós. Qual a lição que deixou para nós? Que enquanto tiver gente querendo, enquanto tiver gente entendendo, enquanto tiver igreja, não, senhor, é aqui, né? Amém? Eu não vou destruir, eu não vou eliminar, enquanto tiver. Verdade? A gente quer. O que, que nós queremos? Tá? Por causa de um, por causa de dois, por causa de três, por causa de dez, que não quer, que não está entendendo, que não estão levando a sério, os outros vão entregar? Não pode entregar. Amém, Adriano? E a gente vai fazendo o possível. A gente vai se esforçando, a gente vai pelejando. O que, que eu preciso fazer? Amém. Então ele diz, olha, aqueles defeitos que nós começamos a ver. Tem coisa que é primário. Coisas que está me tornando repreensível, coisas que estão me tornando repreensível. Uma delas qual? Uma delas. Não é? Cada um sabe. Cada um mesmo sabe. Por exemplo, eu chego aqui, eu vou cantar, né? Eu vou, pelo menos, vou cantar. Eu vou levantar a minha voz, eu vou suplicando, ó Espírito de Deus, que o teu tabernáculo seja aqui. Senhor, eu confio nesse povo, eu acredito nesse povo. Eu não posso, se eu estou no meio dele, se eu estou com ele, Senhor, eu acredito nesse povo. Né? Que a dificuldade que um enfrenta, que o outro enfrenta, a dificuldade que o outro tem, né? Que o Senhor não leve em conta, mas que o seu tabernáculo seja aqui entre nós. A sua oração vale. A sua oração tem peso. Amém? Amém, gente? Isso é uma coisa. Pode ter outra. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Amém? Atos capítulo 13. Depois a gente volta aqui, se der tempo. Atos capítulo 13, versículo 22.
Tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus.
Amém. Volta.
E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Amém. Fia, o que você entendeu aí? O que você entendeu? Lê de novo, os dois versículos, os dois versículos.
E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus.
Para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos ler o 21.
Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Amém. O que vocês entenderam aí? Ó, 40 anos, Antônio, 40 anos. Deus ficou esperando o quê? 40 anos. 40 anos, Deus ficou esperando o quê? Hã? 40 anos, Deus ficou esperando o quê, gente? Pelo amor de Deus. Deus ficou esperando o quê? 40 anos? Ó. O que Deus ficou esperando 40 anos, amigo? E tendo deposto este, levantou a Davi. Por quê? Por quê? Porque Saul não quis fazer do jeito que Deus queria. Porque Saul não quis, Saul não entendeu, Saul não fez do jeito que Deus queria. Ó, aí Deus ficou esperando, ele não tirou Saul assim, sem mais nem menos, não. Ele deu muita oportunidade a Saul. Quantos anos, Godoy? 40 anos. O que ele esperava de Saul? E tendo deposto este, tendo deposto a Saul, eu vou tirar Saul. Porque eu estou esperando 40 anos, Saul não reage. Amém? Saul não acorda. Saul não. Eu estou esperando, é hoje amanhã. E Saul não acorda. Então Deus levantou a Davi. E se Davi não tivesse correspondido, Deus deporia ele e levantaria outro. Se Saul não tivesse gente, Deus quer, nós, é a salvação do homem, precisa fazer alguma coisa pelo homem, por nós. Agora, por acaso não depende de nós também? Por acaso não depende de nós? Depende de nós. Depende de nós. E como depende da gente, gente? E como depende de nós? Amém? E como depende da gente? Amém. Amém, gente? Depende de nós. E aí Deus depôs a Saul. E levantou Davi. E Davi correspondeu. Agora vê o versículo seguinte.
Da descendência deste.
E da descendência de Davi.
Conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus.
Isso. Não foi da descendência de Saul. Quando Deus achou alguém que correspondeu, quando ali permitiu Deus dar sequência à sua obra. Permitiu Deus dar sequência à sua obra. O objetivo de Deus era Jesus. Amém? ou não, gente. Porque às vezes pode ser que a gente está errado, esteja errado. Amém? Então vocês imaginam assim, ó, tem muitas denominações, tem muitas religiões, tem muitas igrejas. O que, que Deus estaria procurando? Uma? Uma que? Uma que ele pudesse contratar sequência ao seu trabalho. De onde vai a igreja? Né? Ela que gera os filhos, ela é a mãe, ela que gera os filhos de Deus. Aquela igreja que vai dizer, vem Senhor Jesus, que vai permitir a vinda. Aquela igreja. Aquela igreja. Amém? Que tem coragem de dizer, né? Uma igreja que faz ser aquela igreja segundo o coração dele. Uma igreja que vai permitir, Senhor, pode dar sequência à sua obra. É nós, Senhor. O Senhor não errou. O Senhor escolheu realmente aquela cujo coração parece com o seu. Amém? Amém, gente? A igreja segundo o seu coração. Uma igreja que quer Deus. Uma igreja que não mede esforços. Uma igreja que luta, que está do lado dele, que... Amém? Amém, gente? Será que essa igreja está sentada aqui? Tá? Tá ou não tá? Oh, mas vocês estão... Parece que vocês não estão querendo. Sinceramente. Pode contar com você, Cheque? Pode contar com você, Gotão? Essa igreja está sentada aqui, Gotão? E a prova que ela está é que ela está meio triste. Se ela estivesse muito eufórica, eu ia duvidar. Mas a tristeza que ela se encontra mostra que ela está sentada aqui. Ela está com vergonha, ela está acanhada, ela está assustada. É por isso que eu acredito que ela está aqui. Ela está com medo. Ela tem receio da responsabilidade, do peso que é. E é por isso que eu creio que ela está sentada aqui. Se ela estivesse vibrando, pulando, até eu ia duvidar. Fogo de palha. Fogo de palha. Mas porque ela está dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu temo não conseguir. Senhor, eu temo não corresponder. E é por isso que eu creio que ela está aqui. Amém? É daqui que você vai dizer que vai tirar, né, o Davi, o irrepreensível, o cujo coração é o coração de Deus. Amém? Eu sei que for olhar exatamente a figura do pecador, aquele que imagina, Senhor, eu não sei como que o Senhor vai fazer. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu me ofereço. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu me entrego ao Senhor. Na esperança de que o Senhor faça a sua vontade. Amém? É por aí? Voltando lá, o Salmo. gente pensa às vezes, é muito difícil, muito difícil. Não, na verdade não é muito difícil. Quer ver como não é muito difícil? Você anda irrepreensivelmente, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Não difama com a língua, com a sua língua, nem faz o mal ao próximo. Nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que embora jure com dano seu, não muda, não muda. Não empresta o seu dinheiro a juro, não recebe peitas contra o inocente, nem contra ninguém. Aquele que assim procede. Então, não é muito difícil. Não é muito difícil. Por que que não é muito difícil? Você, vendo isso, você vai escrever isso, colocar no seu bolso, um bilhetinho no seu bolso, você de vez em quando está lendo, e vai botar assim, e vai lutar desse lado, você vai lutar desse lado, você vai correr desse lado. De repente, você sente tão bem, como Jesus falou, quem não é contra mim ontem, quem comigo não se junta, espalha. Mas então, a hora que você começar a correr do lado dele, a hora que você começar a fazer do lado dele, você sente que o seu lado é diferente. Então a pessoa vai te propor uma coisa, você não vai aceitar. E você não vai aceitar naturalmente, naturalmente você não vai aceitar. Certo? Porque o seu coração está mudando de lugar. Presta atenção. O seu coração está mudando de lugar. Deus, quando encontrou a igreja, quando encontrou o povo, ele encontrou o povo no pecado. Lá. Ele encontrou o povo lá. Com todos os defeitos. Aí ele foi e começou então a se relacionar com Davi. Davi lá no campo, tocando sozinho, tá? Então, contando, louvando a Deus, etc. E Deus já estava de olho nele. Da mesma forma, você vai começar a dar razão para Deus. Não, o senhor tem razão. Falar. Aqui, ó. Difamar. Não resolve. Ou resolve. Não resolve, não. Difamar. Difamar, o que que é difamar? Hã? Falar mal. Não resolve. Olha que eu venho falando mal dos outros faz muito tempo e não resolveu. Eu falo mal dessa pessoa, já tem uns 3 anos, e ela não muda. Quanto mais mal eu falo dela, mais ela não presta. Aí o meu coração vai mudar de lugar. É o meu que vai mudar, não é o do Ramiro. É o meu coração que vai mudar de lugar. Porque eu aceitei essa orientação de Deus. Eu aceitei essa palavra de Deus e eu botei no meu coração o seguinte: não vou mais falar mal, porque não resolve. Se eu não posso falar bem, também eu não vou falar bem, não vou falar nada. Mas mal eu não vou falar mais, porque não resolve. Não adianta. Pronto. Aí eu fico do lado de cá. Eu vou, o coração meu vai convertendo. O meu coração vai convertendo ao coração de Deus. Aí a pessoa às vezes vai chegar e vai dizer, mas por que você não mais, não fala mais, você não fala mais mal do Rodrigo, você não fala mais mal do Rodrigo? Eu não, já enjoei. Já cansei de falar mal e não resolveu. Então, eu não vou. E não adianta eu falar mal. Não adianta eu falar mal. Me prejudica. Me atrapalha. Então, eu não vou mais. Pronto. O meu coração vai mudando, ele vai transformando, vai mudando de lugar. Aí, de repente, Deus vai dizer, olha, o seu coração mudou. Então, eu vou depor Saul e vou te chamar, porque agora o seu coração mudou. Eu não podia chamar você enquanto o seu coração era o mesmo coração de Saul. Eu não podia chamar você com essa cabeça, com esse pensamento, com essa ideia, com esse jeito seu. Eu não podia chamar você. Mas agora eu posso te chamar. Amém? Então aí Deus vai, é assim que Deus vai fazer a gente. Enquanto o nosso coração não estiver de acordo com o coração de Deus, como é que nós vamos andar junto com Deus? Como é que nós vamos fazer a obra de Deus? Se o nosso coração não está de acordo com o coração de Deus, a gente vai ficar, então, ali naquele processo de espera, né? Eu imagino quanto tempo Davi ficou ali, tocando a harpa, cuidando das ovelhas. O que estava acontecendo com o coração de Davi? O que Deus estava fazendo? Não é? Ele estava ali, tendo comunhão com Davi. Ele estava ali, Godoy, aquela conversa íntima com Davi ali ali no rebanho, ali no lugarzinho separado. Davi nunca imaginava ser escolhido, ser o rei. Mas aquela conversa com Deus foi mudando o coração de Davi. E quando o coração de Davi, né, assemelhou-se ao coração de Deus, Deus falou, olha, pronto, já achei o substituto de Saul. Achei um substituto para Saul. E ele foi achar esse substituto lá no, né, no meio do pasto, lá numa pessoa de todos os filhos de Jessé, era o menos. Hã? Menos qualificado. Mas era que Deus estava examinando exatamente aquele cujo coração estava certo com o coração dele. Amém? Pronto. Né? Então, é isso que vai acontecer com toda a igreja. Toda a igreja vai acontecer isso. O meu coração vai ser convertido. É um processo e que o meu coração é convertido ao coração de Deus. Não é mais do jeito que eu penso, não. É do jeito que Ele pensa. Amém, gente? Amém, né? É por aí? Amém. Eu acho que dá bem para a gente entender. Amém. Deus falou. É uma palavra de Deus? É? O que você acha que Deus mais?
Deus falou muito, né? E desde ontem, né? Desde ontem vem falando muito. E hoje, então, eu achei interessante quando o senhor pergunta pra gente, Se da mesma forma, eu acredito assim, que da mesma forma que Davi foi achado, alguém precisava ser achado para que fosse descendência de Jesus, para que Jesus viesse. Hoje, eu acredito que acontece a mesma coisa. Qual igreja vai ser achada para que o Salvador volte, né? Para que Jesus venha. Então, às vezes vai demorar, demorou 40 anos. Deus insiste. Deus, ele não vai assim, deixando, largando de mão à toa, né? E ao mesmo tempo, assim, a importância que tem da gente se enquadrar nesse coração, buscar esse coração. Porque quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai? Então, se essa for a vontade dessa igreja, se essa for a vontade minha, de quê? De ter as mãos limpas, de não falar mal, não difamar. Então, eu vou me tornando um coração segundo o coração de Deus. E isso vai fazendo com que ele me escolha. E essa é a intenção. Qual a intenção nossa de estar aqui? É de ser achado por ele. É de ser encontrado por ele. É dele achar lugar na gente. Eu não vejo outra intenção de estar aqui. É isso que eu quero. Né? Então, foi muito importante, muito interessante, porque por que nós estamos aqui? Porque nós estamos buscando a Deus, nós queremos uma direção, nós queremos para a gente encontrar ele. E isso é um ensinamento para que a gente possa encontrá-lo. Então, e por isso que é tão importante vir aqui. Aquela questão que o senhor falou da água limpa, do pasto. Por que nós vamos querer beber água lá do meio? Por que a gente quer... nós vamos fazer igual Saul. Vamos querer ser rei. Mas o que adianta se a gente não for segundo o coração de Deus? O que adianta se a gente querer beber, comer o pasto lá da frente, se a gente não consegue comer o que está aqui agora? Né? Então, isso a gente traz, a gente tem que trazer para a vida da gente. Como que eu quero fazer isso, Zé Quilodo, se eu não consigo amar aqui as pequenas coisas, se eu não consigo dar de mim, se eu não consigo ter compromisso com as coisas de Deus, se eu não consigo zelar pelas coisas de Deus? E são coisas pequenas, né? Meu horário, meu amor, meu compromisso, são coisas pequenas. Exatamente. Pequeno demais, né? O violão, coisa pequena. Mas como que eu vou querer, então, as grandes, as pequenas, né? Muito interessante, tudo foi muito interessante. Não tem como comentar uma coisa só. Deus falou muito comigo.
Amém. Ramiro, você acha que, por exemplo, a igreja, de repente virá o Senhor ao seu templo, de repente virá o Senhor ao seu templo, não estaria Deus escolhendo, né, o lugar, querendo a igreja, o povo, onde ele pudesse ser, esse é o meu povo, né? Amém? E cada um de nós vamos ter que ter consciência disso, cada um independente, individualmente, tem que ter consciência disso, porque é lá no seu trabalho, é no seu dia a dia, é no seu carro aí para baixo, para cima, nessa luta aí, nesse, né, nesse mundão aí, é que você vai pensar, não, eu faço parte, eu estou aqui, Davi sozinho lá no meio, eu estou por aqui, Deus me escolheu. Bem, eu faço parte da igreja, que vai, eu tenho um compromisso com essa igreja que vai permitir a volta de Cristo, vai dizer, vem, Senhor, né? Nós estamos prontos, vestidos.
Deus falou com a gente. Amém. Deus tem falado já, né, irmão, já algumas reuniões aí atrás, aí que o que a gente precisa é a salvação, a nossa salvação. Deus tem falado, esse dia atrás, falou que sem Ele nada nós podemos fazer, que a gente tem que produzir fruto, nem que seja um. Ontem foi falado que Jesus, ele encontrou o lugar certo e ali ele buscou até que a glória fosse dada agora para ele, porque ele alcançou, né? Então Deus, ele está falado com a gente, ele tem falado que para a gente, ele está querendo um povo
para ele dar sequência no trabalho. E ele está apostando na gente, ele está apostando. Tem muito povo aí, tem muito povo, mas ele está olhando. Eu, na hora que o senhor estava falando na família de Jessé, eles começaram lá em cima, né? Ó, esse aqui, ele olhou e falou, não é. Trouxeram o outro, esse, também não é. Aonde menos esperava, né? Naquele um que estava lá no anonimato, lá quietinho no cantinho dele lá, mas é ali que estava Deus. Então eu estou assim, apostando, vamos pedir misericórdia dele, e a gente acordar, né? Acordar e crer na possibilidade de que nós somos esse povo, né? De que Deus tem nos ensinado para isso.
Amém?
Amém, irmão. Eu acho que Deus está falando, né? Ele... Eu achei interessante quando ele sugeriu, né? Para mim, né? Para mim, ontem ele sugeriu que um pedido que eu devo fazer é a respeito do Espírito, né? E hoje eu entendi que ele, esse Espírito, ele vai vir para mim e eu vou adquirir. É, nas pequenas...
Que ele foi falando, a gente pedir, buscar a Deus, dá-me, Senhor, do seu Espírito. Dá-me do seu Espírito. O Espírito dele, eu tenho certeza absoluta, é manso, suporta, não fala mal de ninguém. Amém? Ele sofre o dano, etc, etc, etc. E você quer ter esse Espírito, você quer beber dessa água. Aí você vai voltar para Pedro do Rio. E lá em Pedro do Rio você se vira. Amém?
Amém. Amém. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo.
Amém. Não precisa acreditar, né, irmão? O senhor estava falando aí que Deus nos escolheu. E assim como passou o tempo de Saul, pode passar também para a gente. Então a gente precisa aproveitar o que Deus tem falado aí e poder realmente produzir aquilo que Ele espera. Como nós lemos lá em Salmos, lá, começar das pequenas coisas. Mas precisa aceitar essa palavra, né? Começar das pequenas coisas e fazer aquilo que agrada.
A pessoa não é obrigada, né? Ela não é obrigada. Ela precisa aceitar de coração, né? Porque se você for obrigado também não vai resolver. Você não vai fazer. Obrigado, você não vai fazer, mas você precisa de coração, né? Não é bem assim, imposto, não é uma coisa imposta.
Verdade. Aceitar essa palavra, né?
Amém. Fala, Godoan.
Veja isso eu falando aí que é difícil, né? Às vezes eu estou falando, não é muito difícil, não. Mas é muito difícil. É, se você for olhar assim... É, ao mesmo tempo é difícil, ao mesmo tempo não é, né? Depende muito do que você está acreditando, como você está vendo, né? Porque você percebe assim que o reino de Deus não é para qualquer um mesmo, não. São assim para poucos, né? Pouquíssimos que realmente vão querer isso, né? Vão querer pagar um preço. A gente percebe que tem um preço para poder... Você ter o reino de Deus, não é? Você não vai tendo ele assim, né? É muito difícil. Então, eu fico vendo assim que, à medida do que você, a gente vai vendo essas coisas, a tendência sua, ou é você parar, né? Ou é você parar, ou é você continuar, né? Agora, interessante, eu estava falando aí, é que isso sempre acontece no meio do povo, né? É ali, é na igreja. Então, por isso que se torna mais difícil ainda. Porque você vai ter que ser o povo. Independente do que tiver do seu lado, de fazer ou não fazer, você tem que ser o povo. Por isso que eu fico vendo que é mais difícil ainda. Né? Você praticar, né? Conseguir fazer a vontade de Deus, independente ali do povo. Né? A gente sempre pensou assim, não, eu vou fazer a vontade de Deus... consequentemente todo mundo vai fazer, não é bem assim, não foi assim com ele, né? Ele sozinho fez, nem os apóstolos que estavam do lado dele conseguiu fazer. Então fico vendo assim, é realmente muito difícil, não é brincadeira assim. O reino de Deus é para poucos mesmo, né? É porque a gente não consegue ver, né? A gente vê muito pouco, né? Praticamente nada, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz nosso. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Por isso que a gente vive dessa forma, vai levando a vida assim como se a gente já fizesse parte do reino de Deus. E não é bem assim, pelo que Deus falou aí, ele está olhando um povo. Ele está selecionando um povo para poder fazer parte do reino dele. Né? E a obra de Deus, ela sempre continuou, né? Independente do povo. Isso que eu acho interessante também. É, ó, você não foi capaz, ele encostou lá e começou a obra ali. Então, ela sempre teve continuidade, sempre teve continuidade. O povo é que sempre foi deixado, né? Ele saiu, tirou lá de Sodoma e Gomorra. Ele foi, aonde ele veio caminhando, está aqui hoje. Está sendo feita a obra de Deus. Quer dizer, ela vai ter continuidade, pode ter certeza. É.
Eu estou dizendo aqui para ele o seguinte, que depois como que nós vamos poder dizer que Deus foi injusto conosco? Injusto? Ele vai dizer assim, ó, mais reunião do que vocês tiveram, não, ninguém teve. Vocês tiveram reunião direta, vocês tiveram... Bem? E eu estive nas reuniões com vocês, eu estive com vocês, eu falei com vocês. Então ali, Sodoma, ela... estava ali, ela ao lado de Abraão, assim, dava para ver. E depois, Abraão cresceu de um lado e Sodoma cresceu do outro. E Ló morava lá em Sodoma, e Ló também insistiu com Sodoma. Aí depois... pode alegar, depois, os habitantes de Sodoma, pode alegar que Deus foi injusto? Não pode. Da mesma forma, né, a gente não pode alegar, como Godoy está dizendo aí, depois você vai pensar assim, ó, Deus tirou, de repente abandonou a gente, de repente desprezou a gente. Não, não é que Deus fez isso, abandonou, desprezou. É que ele chegou a um ponto e falou, não, daqui não adianta mais. 40 anos, né, Saul? Não foi pouco tempo, não. Ele já era... E quando ele foi reprovado, que o reino dele foi retirado, aí ele, né, quis reagir, já não era mais hora. Aí Deus vai atrás. Amém? Então, acho que deu bem para a gente entender, cada um individualmente... Tem tudo. O que os outros estão tendo. O que o Godoy está tendo, o Rafael está tendo, o Cheque está tendo, a Débora está tendo. Cada um realmente tem a mesma coisa. A mesa é a mesma. A comida que está sobre a mesa é a mesma. Amém? Amém, gente? Concorda? É ou não é?
Amém. Sim mesmo.
E cabe a gente regaçar as mangas, acreditar, né, assim, e falar, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor achar que eu sirvo, eu vou passar esse povo tudo aqui para trás. Amém? Eu vou pôr esse povo tudo para trás. Eu vou começar a correr e vou... largar o negro para o outro para trás. Azar é de quem ficar para trás, né? Não, filho?
Eu vou lá tomar água primeiro. Amém. Vou lá tomar água primeiro, bem na beiradinha, bem limpa.
Então vai logo, hein? Vai logo antes que vem um e pisa.
É, eu vou pegar água suja aí, não, né?
Não fica deixando para amanhã, na parte da tarde e tal. Aí, quando você, de repente, você chega lá, o negro já pisou a água. Já pisou o capim, aí você vai ter que beber água. Hoje. Amém? Deu para entender? Deus falou com você? Você acha que Deus falou com você?
Ele sempre fala, às vezes.
Não, eu falo hoje. Né? Sempre. Vamos ver hoje. Você acha que Deus falou com você hoje?
Falou.
O quê?
Para a gente escutar.
Para a gente ou para você?
Para mim, escutar mais a palavra, né? Tentar concentrar mais. Esse foi o que eu entendi. Entender.
Então você vai correr para um lado, o irmãozinho vai correr para o outro, o outro irmão vai correr para o outro. Aí vai. Assim a gente tem que estar correndo tudo na mesma direção, não, filha?
Na verdade, a gente tem que querer, né? A gente tem que querer seguir o caminho certo. Porque aqui dentro é muito fácil, porque todo mundo quer a mesma coisa, mas na hora que chega lá fora, que é onde a gente vai encontrar as barreiras, né?
E nem aqui dentro não está sendo muito fácil. Mas... Amém? Mas amém. Mas você tem razão. Aqui dentro, né? Se não for fácil aqui dentro, lá fora aqui não é. Nós tivemos uma visão aqui. Vi um homem aqui na frente, ele estava vestido com uma roupa branca da marinha, como se fosse um militar da marinha. Ele pegava um copo com água que estava aqui na mesa e bebia. O copo era igual essa jarra, até parecia com ela, parecia ser ela. A água era limpinha. O homem bebia toda a água que estava no copo. O homem bebia toda a água que estava no copo. É uma visão. E o que significa essa visão? Hã?
Não, não tenho ideia.
Vamos repetir a visão? Você mesmo vai entender. Você mesmo vai entender. É uma visão sobrenatural. Então, alguém do outro mundo... que deu a visão. Alguém de outro mundo. Você vai ver se esse outro mundo é o mundo de Deus ou do diabo. Alguém de outro mundo que deu a visão e chegou aqui. Aí ele chegou aqui e tinha um copo d'água. Ele pegava um copo com água que estava aqui na mesa e bebia. O copo era igual, a jarra era igual a essa jarra aqui, parecia até ser ela. E a água estava aqui, de jeito. E a água era limpinha, como nós estamos vendo aqui. O homem bebia toda a água que estava no copo. O anjo. O anjo chegou e disse que era para poder destruir Sodoma e Gomorra. O anjo chegou lá, falou, chamou Abraão e falou, vamos destruir Sodoma e Gomorra. Aí, Abraão foi, conversou com ele, etc. Tal. E agora? Então, eu vou ler de novo. Vi um homem aqui na frente, ele estava vestido numa roupa branca da marinha. Como se fosse um militar. Ele pegava um copo com água que estava aqui na mesa e bebia. O copo era igual, a jarra era igual a essa aqui. O copo era igual. A água era limpinha. O homem bebia toda a água. O que, que Deus quis dizer? Que Deus, por que, que eu falo que é do lado de Deus? Por causa da roupa branca, branquinha. É um sinal. Se fosse um sujeito maltrapilho, se fosse uma cor preta, se fosse do outro exército, eu ia entender que era do lado inimigo. Mas não, mostra que é do lado amigo, porque é a mesma farda que a gente usa. É o mesmo uniforme que nós usamos. Então é do nosso lado, não é inimigo, é amigo. E por que que ele bebeu a água? Ele, né, concordou. Ele concordou. Ele não bebeu só um pouquinho, só um pouquinho. Ele bebeu? Ele concordou? 100%. Amém, Godoy? Ele concordou 100%. Então, se... O que, que nós devemos fazer? Pega essa reunião,
põe dentro do coração, põe, fecha com chave, escreve, não esquece mais, faz um compromisso com Deus, começa a praticar isso agora, porque Deus concordou 100%. Então 100% envolve tudo o que foi falado. Deus concordou 100%. Se você quiser continuar a vida que você está vivendo, pode continuar. Se você quiser não dar ouvido ao que foi falado, pode também. Eu só vou repetir, Deus concordou 100% com o que foi falado. Amém? A visão procede? Procede? Procede. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus por ainda estar confiando em nós, ainda esperando por nós. Você acha que Deus precisa escolher outra igreja, outro povo? Não. Não, Senhor, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Fica aqui. Dá-nos a oportunidade. Mais essa oportunidade. Seja entre nós. Seja do nosso meio. Que vá sair o descendente. Né, que o Senhor possa tirar do nosso meio o melhor para Deus. Que o Senhor possa colher do nosso meio o que for mais precioso, o que for mais puro. Tire de nós o verdadeiro compromisso, o verdadeiro louvor, o verdadeiro adorador, aquele que o Senhor procura, aqueles que haverão de adorar a Deus em espírito e em verdade. Seja aqui entre nós, seja do nosso meio. Obrigado por tudo, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela reunião. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de participar, né? Eu entendo que foi uma bênção para nós. Amém. Amém, amém, né? Em tudo, dai graças a Deus. É levando uma vida normal, natural, só observando aquilo. Certamente o Espírito Santo vai estar sempre guiando você para que a sua vida seja mais abençoada possível, de paz, afastando de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é que prejudica, afastando os seus pés do caminho do mal e te dirigindo, convertendo o seu coração. Amém. Né? Se você deseja assim, Deus tem dado a nós o Espírito Santo. E enquanto o Espírito de Deus estiver nos dirigindo, nos guiando, com certeza Deus está no meio de nós. Amém? Amém. Amém.
Alguém que te adore, verdade. Pai, toma as graças da vida. Faz segundo o teu. verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho de minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim o verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como as graças como o Senhor ali visitou e achou na casa de Jessé alguém que tinha um coração parecido com o seu, que via as coisas com os olhos de Deus. Assim também, Pai, que o Senhor encontre essa igreja com a mesma visão, com o mesmo espírito, com os mesmos olhos de Cristo, vendo do ponto de vista do lugar onde o Senhor via. Assim como o Senhor achou Jesus, ache também a nós. Assim como o Senhor encontrou os discípulos e ensina-nos também. Para que a sua vontade seja feita num tempo difícil, uma hora em que o mundo está quase que impossível, o Senhor possa achar em nós, desses irmãos simples, mas cujo coração se dispõe a ser igual ao teu. Amém? Nós te agradecemos em nome de Jesus.